Eu pergunto-te se a palavra feminismo ainda é considerada feia para muitos homens e mulheres.
Certeza absoluta, tenho plena certeza que sim.
Ainda é aquela ideia das mulheres que queimam sutiãs e odeiam homens, as feministas?
Sim, há esse lado. E eu tenho ido muitas escolas e vejo isso também muito na camada jovem. Que há uma confusão imensa. E ainda hoje o miúdo disse: eu acho todas as feministas, eu acho que as feministas estão aqui entre vocês que se dizem feministas, na verdade são feministas. Eu fiquei só assim, eu expliquei-lhe, mas olha, a palavra feminismo teve mesmo de ser inventada, porque havia uma confusão imensa, porque o feminismo é um movimento impulsionado por mulheres que procura elevar o direito das mulheres e de todas as minorias de poder ao nível dos direitos do homem. Chama-se feminismo, eu acho que é bonito até para honrar as mulheres que lutam e lutaram e puseram a sua vida em risco mesmo para as mulheres terem direitos de sequer sair de casa sair do país sem ter uma declaração do marido.
Pode levar muito tempo, às vezes uma vida, a conseguirmos dizer não sem culpas, para darmos mais voz e espaço às nossas vontades, ritmos e escolhas, sem medo de desiludirmos os outros ou de perdermos oportunidades. Mas sabermos dizer não é fundamental para evitarmos fretes e caminhos que não nos interessam, para nos colocarmos no primeiro lugar da equação e mais disponíveis para os sims que realmente nos fazem sentido. O que também é certo é que nestes tempos acelerados de grande competição e crise económica pode ser difícil e um privilégio só para algumas pessoas dar voz ao descanso para acalmar o corpo, a mente e a ansiedade e evitar aquela palavra estrangeira cada vez mais comum e que nos engole, o burnout ou esgotamento. Um estudo divulgado este ano pela consultora Mercer deu a conhecer que 81% dos trabalhadores sentem-se em risco de burnout, um inquérito que reflete as opiniões de mais de 13 mil executivos, líderes de recursos humanos e trabalhadores e trabalhadoras de 25 países, incluindo Portugal. Dá que pensar. Há muito que a minha convidada ensina as mulheres a dizer não, a lutarem pelo descanso, por relações saudáveis, igualdade de direitos e amor próprio. Mesmo ela própria falhando por vezes, falhamos todos, ela diz que sim. Mas Clara fala de tudo isto com a arma do humor e ironia, desmontando preconceitos e tabus, muitas vezes através de experiências pessoais, que relata nas crónicas que assina semanalmente no Expresso ou nas ilustrações e textos que partilha na sua página de Instagram. Feminista em construção, como ela própria se apresenta, Clara não se esquiva de dar opinião sobre as causas humanistas que acredita, mesmo podendo ser alvo de crítica e ódio. Há quem opte por querer agradar a toda a gente para uma maior popularidade e não comprar brigas, mas a Clara, não. E ainda bem, porque a desigualdade de género e a violência contra mulheres e minorias prevalece e precisa de ser combatida. Um dos momentos decisivos para o seu ativismo foi um papel que encontrou no chão, atropelado por carros, de uma publicidade de uma festa num bar de Roterdão, chamado Bar, onde se lia o seguinte: mulheres bem comportadas raramente fazem história. Até que ponto Clara quer fazer história? Vou-lhe perguntar. Irreverente e de mente desempoeirada, Clara não procura rir-se das suas próprias desgraças para não andar a mandar comprimidos SOS para a ansiedade e para melhor chegar às pessoas, mostrando-lhes que não estão sozinhas nos seus fantasmas, medos e inseguranças. Em 2019, Clara lançou o seu primeiro livro, editado pela Ideias de Ler, intitulado Miga, esquece lá isso. Como transformar problemas em risadas de amor próprio. O livro foi best-seller nacional durante várias semanas e em 2022 lançou uma agenda também que entrou para os tops nacionais de vendas, o que só mostra que o amor que têm por ela, felizmente, é superior ao ódio. Estive há pouco a folhear esta sua agenda e anotei as seguintes frases. No meu corpo mando eu, não manda a tua opinião, não manda a tua religião, não manda a tua moral. Pecado é ser-se intolerante ao amor e o que procuro alguém honesto que saiba onde fica o clitóris. Bons mandamentos. Desde o final de 2022, que Clara Não é cronista regular do Expresso, sim, e afirma que desde aí está a criar um estudo sociológico de uma amostra da população em cada caixa de comentários. Também vou querer saber sobre isto. Nas horas vagas, canta Britney. Ah, será que afinada? E o seu maior objetivo é aprender a descansar e a gerir a sua ansiedade. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Clara Não. Bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, obrigada por estar aqui por esse texto.
Vamos saltar juntos?
Vamos saltar juntos.
Bora. Ai, adoro a tua colocação de voz.
Ai, que bom, obrigada.
Vamos a isto.
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Como eu disse, por vezes leva-se uma vida a aprender a dizer não e a conseguirmos fazê-lo, fazendo as escolhas e colocando limites e barreiras. E na nossa sociedade, como sabemos, uma mulher reivindicativa e vista como do contra nem sempre é bem vista ou bem falada. Tu trocaste o apelido de Silva por não, acima de tudo, como um grito de emancipação.
Adorava dizer que sim, na altura foi isso, mas não. Foi porque eu não gostava de nenhuma das opções, porque eu sou Clara Raquel Ferreira de Sousa Costa e Silva.
Uau!
E a minha mãe achava que era chique.
É um comboio.
É um comboio, não é bonito, tem uma sonoridade própria, não é?
Tem nome quase de rainha, as rainhas é que têm assim...
Sim, foi por causa disso, porque ela trabalhava no escritório de advogados. E havia um senhor sempre muito bem parecido, muito, muito respeitador, que tinha um nome muito comprido. Então ela também queria que as filhas tivessem um nome muito comprido. Mas nenhum desses apelidos dava para a ilustradora, porque é tudo muito normal. Ou sério, Clara Costa e Silva.
E tu querias algo maior do que a vida, não é? Algo mais literário.
Vou começar a dizer assim. Mas fiz uma lista de coisas e não gostei de nenhuma. E lembro-me de riscar e dizer... Ai, não, não, não. E no fim pensei, olha, porque não? E conforme fui ganhando mais à vontade para falar sobre aquilo que realmente me incomodava na sociedade, começou a ganhar mais valor, esse valor do contraditório, do ir contra.
Mais significado.
Sim.
Ficou mais simbólico, não é?
Sim.
E tu já começaste a saber usar melhor os teus nãos? Ou... ainda com dificuldade e à custa de muita ansiedade?
Ainda é difícil, mas já estou melhor.
Conquista-se com a idade?
Sim, eu acho que sim. E também depois de fazeres tantas vezes o mesmo erro, de teres uma agenda super complexa e tudo em legos, acabas por ter mais atenção a isso. Mesmo assim, eu volta e meia faço assim sobreposições de coisas, ou porque quero muito, muito, muito fazer uma coisa... ou porque acho que sou uma super mulher, mas na verdade sou só humana.
Somos todos.
Sim.
Em que medida que o não é importante para ti, ou passou a ser importante? O saber recusar, o saber impor a tua vontade, enquanto mulher, enquanto profissional?
Há uma coisa que é, temos de estar atentos às oportunidades, para podermos aproveitar as oportunidades que nos aparecem, e é verdade. Mas também é preciso saber quais suas portas são para abrir e as que não são para abrir. Podes só espreitar e não ir para lá.
E não há um medo de afastar pessoas que não, não convites futuros?
Sim. Tem um filme que é o Mr. Nobody, que é o último humano mortal na Terra, que ele nem sequer se lembra de que vida teve porque não se lembra das opções que tomou. E conforme as opções que ele toma, tem três vidas diferentes. E nenhuma delas é perfeita. E já aconteceu tanta coisa. Eu sou nova, mas já aconteceu muita coisa à minha volta.
Tens
e também
29
comigo.
Anos?
Tenho 29 anos, é verdade.
Meu Deus.
E apercebi-me que às vezes não há uma melhor opção. Há só uma opção diferente. E nós não sabemos onde é que aquela outra opção nos iria levar. Mas sabemos que as opções que tomamos nos trouxeram até aqui. E isso é alguma coisa.
Nunca sabemos como seria a nossa vida se tivéssemos ido por aquele caminho ou outro. Há uma série que parte dessa ideia, que é o Affair, na Netflix, que é um enredo amoroso e de traições, mas que é dividido em 3, 4, 5 partes. E se tivessem feito assim? E se tivesse acontecido assado?
Ah, isso é interessante.
A mesma cena.
Pois, lá está, uma pessoa com ansiedade... fica logo com tenho que fazer tudo para ter as maiores opções. E se esta decisão é um ponto final a uma coisa séria, isto é sério. Então frito.
E não
um
é
pouco.
Só a questão das versões e da memória, porque a mesma cena contada ou lembrada pelas várias pessoas que estavam no mesmo lugar,
uhum.
e saem versões distintas.
Sim.
É verdade. A memória é uma construção, não é? E todos nós, no mesmo lugar, podemos contar histórias diferentes.
E já me aconteceu em terapia eu achar que uma coisa tinha significado uma coisa para mim e perceber que aquilo tinha uma narrativa paralela diferente que era associada a outra coisa. Eu não estou a falar de psicanálises freudianas da coisa, não. Estou mesmo a como às vezes, conforme o que nos vai acontecendo na vida, as coisas do passado ficam com outro enquadramento. Encontramos uma narrativa que nos acalma, de género. Se calhar aquilo não foi bom ter acontecido, mas aquilo serviu para eu agora saber X.
E nós estamos fechados na nossa cabeça. Tu fazes terapia há muito tempo?
Eu fiz terapia em adolescente.
E fazes atualmente?
E voltei a fazer há pouco tempo, recentemente. Sim.
Regressaste?
Regressei.
A terapia é boa também para nos vermos noutros ângulos, não é? Saímos
sim.
da nossa cabeça?
No meu caso,
pensamos de outra maneira, não é?
Eu estava demasiado dentro da minha cabeça.
Estamos todos.
Sim, sim, lá está.
E viciados nos nossos pensamentos.
E é esse vício que às vezes faz com que nós lidemos com ele de uma forma que não é saudável, ou que demos demasiada importância a coisas que, se forem faladas e desconstruídas, na verdade não têm valor nenhum. E a ansiedade, o que faz no meu caso, é eu fico a ruminar em coisas que na verdade não têm valor nenhum. E é preciso e aponto todos os mecanismos que eu faço e não sei o quê. E a terapia para mim serve mesmo para eu ter mecanismos para sair fora desta introspeção que transforma problemas pequeninos em coisas gigantes, para conseguir viver mais tranquila.
Exato. E lidares melhor com os outros, o mundo, o cotidiano.
Exatamente.
Tu dizes que andas a aprender a descansar. E eu identifico-me bastante com esta tua frase em camadas. Reverbera muito na minha cabeça. Acho que vai reverberar em muitas pessoas que nos estão a escutar, até porque nesta sociedade abrandar ou trabalhar menos é um privilégio só de alguns que podem fazer. Por vezes também é uma escolha, mas é difícil conseguirmos gerir isto. E eu apontei aquele estudo que 81% dos trabalhadores assumiu sentir-se em risco de burnout. Tu reconheces-te nisto?
Já tive um burnout.
Já?
Já.
Quando?
2016.
E aconteceu em que circunstância?
Eu na altura tinha sido ser ilustradora, mas estava com muito receio por causa da precariedade, que é uma realidade.
Em muitas pessoas e nos jovens.
Sim, sim. Hoje em dia também agora com as pessoas que vão entrar agora no mercado de trabalho também devem estar super assustadas. Eu já estou por elas, quanto mais elas. Mas em 2016... eu fazia os meus desenhos no meu tempo livre. De manhã trabalhava para uma empresa de material escolar como designer e à tarde trabalhava para outra empresa como designer, tudo freelance. E para além disso, aos fins de semana era DJ.
Ai, qual era o nome?
Ainda existe, é uma dupla, são as Sugar Lickers, que na verdade...
Sugar Lickers?
Sim.
Uau.
Só escrito com uns H's e uns K's, assim. esse projeto por si só é toda uma história.
Sim.
Mas
não tinhas horas de descanso, nem dias
não.
de descanso.
Ah, e mais, porque como eu me apercebi que o design não me fazia feliz, eu inscrevi-me num mestrado com uma aluna extraordinária para fazer duas cadeiras antes de entrar. Para desenho e técnicas de impressão em Belas Artes do Porto.
Portanto, tudo à custa das folgas e horas de sono.
Sim.
E isso, o que é que provocou em ti?
Eu comecei a sentir mesmo muito, muito cansada e a não conseguir lidar com tudo, a comer muito mal, e às 5 da tarde tinha que ir dormir. Até que, eventualmente, fiz análises, fui à médica família mostrar as análises e eu lembro-me precisamente o que ela me disse, que foi: se estás assim agora, tu daqui a 2 semanas não consegues fazer nada. Eu quero-te dar baixa. Ai, não quero, eu tenho que trabalhar. Eu lembro que estava a receber e-mails de trabalho, não sei o quê, pronto. E acabei mesmo por ficar de baixa 2 semanas e despedir-me dos trabalhos todos menos de fazer as minhas ilustrações, que consegui conciliar com a parte do mestrado, uni, e continuei a ser DJ de vez em quando, porque primeiro era uma festa que eu gostava, era uma comunidade queer que nós estávamos a criar, e também dava bom dinheiro para poder pagar as minhas contas e poder estar à vontade com a minha parte de ilustração.
E conseguiste a partir daí abrandar? Aprendeste alguma lição com esse episódio de burnout?
Aprendi. Eu agora aprendi que só faço aquilo que me faz feliz, que é um privilégio também. Tenho plena noção disso.
Consegues proteger horas de descanso e dias de folga?
Sim. Já tive melhor, na verdade. Já tive melhor. Agora estou numa fase outra vez assim mais problemática. Mas como eu já passei por essa experiência horrível de estar mesmo mal, eu já noto.
E como é que te defendes?
Não aceito tantas coisas.
O tal não?
Dizer não, digo não mais vezes. Aviso a minha agência, que é uma coisa ótima que eu tenho agora, estou agenciada na mais que uma.
Pões aquele cartãozinho na porta, como se põe na porta dos hotéis, é não incomodar?
Sim, digo só, não estou muito bem, preciso de mais tempo para mim, coisas assim.
E respeitam?
Ai, sempre, completamente. E para mim também é bom ter uma espécie de... A agência não é uma autoridade em relação a mim, mas é uma espécie de autoridade em relação a quem trabalha comigo. No sentido em que eu não sou eu que vou estar a mandar os e-mails a dizer ai, estou muito cansada, não sei o que, não sei o que.
Isso é bom, tens essa agência que te representa e que te defende, de certa
Sim,
maneira.
Sim, é uma proteção, acima de tudo.
Retira-te ansiedade.
Sim, e não passo a vida a mandar e-mails, fico a desenhar e a escrever.
Boa, e a viver às vezes, não é?
E a viver às vezes. Isso é ótimo. Desenha, escreve e vive às vezes.
Faz sentido, isto não faz. Pois, às vezes ficamos em modo stand-by, não é? Enquanto
Sim.
estamos a produzir. Estamos a falar de saúde mental, não é? Conseguirmos manter horas de descanso, conseguirmos trabalhar com tempo e termos horas de lazer... É saúde mental, não é?
É, completamente. Mas eu também acho que quando as pessoas fazem aquilo que gostam, acabam por trabalhar muito, porque há aquele ditado errôneo, que é o horror, que é quem corre por gosto não cansa.
Há muito burnout feito que acontece em pessoas que estavam a fazer o que gostavam muito.
Exatamente. E isso é mesmo muito errado. Porque mesmo caminhar muito, se for durante muito tempo, cansa.
Há limites, não é? Há sempre um limite, não é? E andas a aprender?
Ando a aprender, sim. Ainda tenho tempo.
Feminismo. Claro. Feminismo é o teu nome do meio.
Sim.
E eu conheci-te, aliás, há um mês na Marcha pelos Direitos das Mulheres, que juntou milhares de pessoas em Lisboa, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E apesar dos números gritantes de desigualdade de género e violência doméstica, eu pergunto-te se a palavra feminismo ainda é considerada feia para muitos homens e mulheres.
Certeza absoluta, tenho plena certeza que sim.
Ainda é aquela ideia das mulheres que queimam sutiãs e odeiam homens, as feministas?
Sim, há esse lado. E eu tenho ido muitas escolas e vejo isso também muito na camada jovem. Que há uma confusão imensa, ainda hoje o miúdo disse, eu acho que as feministas estão aqui entre vocês que se dizem feministas, na verdade são feministas. Eu fiquei só assim, eu expliquei, mas olha, a palavra feminismo teve mesmo de ser inventada, porque havia uma confusão imensa, porque o feminismo é um movimento impulsionado por mulheres que procura elevar o direito das mulheres e de todas as minorias de poder a um nível dos direitos do homem. Chama-se feminismo, eu acho que é bonito até para honrar as mulheres que lutam e lutaram e puseram a sua vida em risco mesmo para as mulheres terem direitos de sequer sair de casa sair do país sem ter uma declaração do marido, de andar sempre com o bilhete de identidade agrafado ou o bilhete de identidade do marido.
Nem é preciso ter uma grande memória, um grande conhecimento histórico no nosso país, nem precisamos de sair além Exatamente. Fronteiras, não é? Há poucos anos as mulheres não podiam votar, não podiam ter um direito próprio para se divorciar, por aí fora, não é?
Sim, mesmo o direito ao aborto está constantemente em cima da mesa.
É muito recente, não é?
Sim. E está está constantemente a ser posto em causa. E o feminismo, mesmo que já tivéssemos todos os direitos do mundo, não só de lei, que está muito melhor, mas sociais, muitas vezes a lei não é posta em prática, nas casas, nas empresas, é na mesma preciso continuar a bater na tecla, que é para não regredirmos e voltarmos para trás.
Mas tu vais muitas escolas?
Vou, tenho ido bastante escolas.
E ainda há muita resistência em relação à palavra feminismo nas novas gerações? Ou menos? Ou a igualdade de direitos já se sente de forma mais comum nos mais jovens?
Vê-se jovens já com plena consciência do que é feminismo, especialmente mulheres, do que é ser LGBT,
do que é ser queer.
Do que é ser queer. Mesmo questões específicas da origem de coisas, não hoje falaram de ser turf ou não ser turf, mas são pequenas ilhas de luz ainda
na escuridão.
Sim, ou pessoas muito confusas.
Quer explicar o que é turf, já que
Mencionei. Então, há uma vertente do feminismo que exclui as mulheres trans do movimento feminista porque não cresceram com a coisa de ser mulher, porque como nasceram com um pênis, à nascença foi-lhes atribuído género masculino, então não tiveram a vivência do que é crescer mulher. No entanto, e embora isso seja explicável às pessoas que põem de parte, eu não...
E acham as mulheres trans ou travestis, dependendo do local onde estivermos a falar do mundo, sentem como uma ameaça a mulheres feministas que consideram que são lutas que não se devem interseccionar ou estar na mesma frente.
Sim, eu não
como
defendo
é que tu vês?
Isso.
Pois,
porque,
nem eu.
Porque é uma minoria na mesma. Não tiveram essa vivência de crescer como mulher, mas tiveram presos numa realidade que nem era a realidade deles, era uma percepção de outras pessoas, da pessoa que eles e elas eram, falando das pessoas trans no geral, e são minorias na mesma de poder.
E o opressor é o mesmo.
E o opressor é o mesmo, é o machismo. A luta feminista é contra o machismo, não importa quem afeta o machismo.
E a luta pode engrandecer-se e enriquecer depois com as suas particularidades, mas interseccionar.
Exatamente.
Tu já, de certa maneira, respondeste a esta pergunta, mas eu lanço para falarmos um pouco mais. Que tipo de feminismo é que tu defendes? Pelo que eu estou a perceber, o feminismo interseccional.
Claro, sim, sim.
E queres explicar melhor o que é?
Então, o feminismo interseccional é um feminismo que não é simplesmente lutar pelos direitos das mulheres nesta definição simples. Inclui muito mais coisas. Inclui também a luta anti-racismo, a luta a favor da comunidade, dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Também tem a ver com cruzamentos intergeracionais.
E das classes sociais.
E também das religiões. Basicamente é o direito a... É um feminismo que liberta, que não restringe, que...
E que contempla os itens que podem criar mais desigualdade ou acrescentar desigualdade e precariedade.
Exatamente.
Nas mulheres em causa, não é?
E tem mesmo também noções de privilégio.
Exato, porque
dentro das pessoas.
Uma mulher, por hipótese, uma mulher lésbica, negra, e pobre... Será mais discriminada do que uma 100%. Mulher branca de classe média alta.
E mesmo que fosse uma mulher branca e pobre, seria
exatamente,
na mesma...
Exatamente, e é importante que defendes que o feminismo deve contemplar...
Claro, sim.
Estas camadas.
O que queremos é a igualdade de oportunidades, e então é preciso...
Estender a mão a quem precisa de mais oportunidade e ajuda.
É. E também chamar a atenção que isso é uma realidade.
Estas realidades existem. Nem toda a gente parte do mesmo ponto de... Partida de origem.
Exatamente.
Não é?
E se não parte, tem que se garantir que vai ter as mesmas oportunidades para conseguir crescer na vida, seja culturalmente, seja profissionalmente.
Tu afirmas-te como uma mulher queer.
Sim.
O que é que quer dizer queer, para quem não saiba?
O queer é dos termos mais amplos dentro da comunidade LGBTQIA+. Para mim, queer pode ser tanto numa questão de género como numa questão, de orientação sexual. No meu caso, é uma questão de orientação sexual. A mim não me importa o genital da pessoa, nem o género com que a pessoa se define ou identifica, que é o género efetivamente da pessoa, não é simplesmente o género com que se identifica, mas sim a pessoa em si.
Há quem atribua a palavra pansexual. Tu, sim. Como é que dás alguma palavra? Não te interessa a palavra?
Eu pensei muito sobre isso. Uhum. Inclusive, eu já recebi um e-mail a dizer: pelo que a menina diz, menina não é queer, é bissexual. E eu, bem, quem me define a mim mesma?
Exatamente, por isso pergunto.
Sim, eu questionei muito sobre isso. E como eu cresci com a binomia tão forte dos géneros, era tão limitador. Uhum. Sim, ou és homem, ou és mulher, ou és hetero. Sim. E eu sinto mais confortável com a definição queer porque é uma caixa que nem caixa é um papel.
É um chapéu onde cabe muita coisa e assim sentes-te mais livre.
Exatamente.
Para ser. É, não
sim,
é?
Para ser só, exatamente.
Para seres, para te sentires, para viveres os teus amores, desejos, sexualidade, não é?
Sim, não estou a pensar, ah, agora estou com uma mulher, agora estou com um homem, depois uma pessoa.
Exato.
Está tudo.
E como é que lidas vivendo os teus amores, paixões, sendo uma figura mais conhecida, tens... pensas duas vezes em, na rua, nas redes sociais, em assumir um amor, eu detesto a palavra assumir, em afirmar um amor, afirmar um desejo por, no caso, uma mulher que poderá criar mais questões, não?
Eu acho que a única vez que eu fui pública, assim, na minha vida pessoal, eu beijo quem eu quiser, com não, consentimento, fora, claro. Fora,
com consentimento, e com pessoas adultas.
Sim, com pessoas adultas, muito tempo, sempre.
E fora de portas, ou de sentar-se, sem precisar estar fechada, não é?
Sim, porque eu não vou viver a minha vida a pensar no que os outros pensam.
Porque aquela frase, façam o que fizerem, mas... entre paredes.
Se é ao contrário, se te incomoda o que estás a ver na rua, vai tu para a tua casa.
Adoro. vamos, por favor, imprimir isso numa t-shirt.
Está bem.
Pode ser?
Pode ser. e eu nas redes sociais não costumo dizer com quem eu estou ou quem não estou. Ou uma altura em que havia muitos boatos.
Isso é a intimidade?
Sim,
claro.
Sim. Também fiz isso em terapia, de género. Quando eu comecei a ter assim mais exposição, falei em terapia sobre... os limites do privado e os limites do público. Por exemplo, antes fazia posts em que falava explicitamente de coisas minhas, situações minhas.
De quê? Sexuais, amorosas?
Tudo.
Tudo.
E agora, quando é importante, toco. Por exemplo, quando falei de depressão, falei um bocado da minha depressão quando fui adolescente. Mas evito ir demasiado ao privado, e faço isso também com as minhas relações.
Porque falar de uma orientação sexual, falar de amor, não é privado, é identidade.
Ah, isso eu falo.
E deve ser discutido,
sim.
É isso. Não,
sim, sim.
Para dar a perceber a que também quem diz, bom, isso é a tua intimidade, eu não tenho que estar a ouvir isso. Também há quem diga.
Mas sim, há muitas pessoas que acham que falar de sexualidade não se pode, porque é uma coisa privada. Mas muitas vezes trazer o privado para o público já não é um ato de ativismo.
E na verdade, fala-se toda a hora de orientações sexuais entre pessoas hetero, não é?
Claro.
Eu estou com a minha mulher, tu estás com, ou com o meu marido. Não é? E passámos a lua de mel, ou sei o quê. Isso fala-se. Desde
então...
que seja tido como a norma, não é?
Não é? Então qual é o problema? Dizer, olha, fui com a minha namorada perfeitamente de ter ido à farmácia e eu estava com uma rapariga e ela estava com, já nem sei o que era. E eu falei abertamente, olha, ela está com isto, 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 e está a andar. E fiquei, senti-me tão bem naquele momento, foi uma coisa assim...
Libertadora.
Libertadora, sim.
E houve olhares de lado ou não?
De todo.
Reprovadores, não houve.
Pelo contrário, também a farmacêutica era uma rapariga que devia ter a minha idade ou semelhante. Ela até sorriu e depois no fim disse-me, olha, eu só queria dizer-te que gosto muito do teu trabalho e as melhoras.
Oh, e fizeram as duas coraçãozinho.
Na mente.
Na mente.
Na mente.
Exato, às vezes está no brilho dos olhos, não é?
Exatamente, é isso.
Que bom. Tu és muito abordada, não sei se nas farmácias deste país, mas na rua, nas escolas, já percebi, certamente te reconhecem, mas és muito abordada nas ruas?
Volta e meia, sim. Mas são coisas muito ligeiras de... olha, só para dizer que gosto muito do trabalho, pessoas mesmo estão a correr para o trabalho. Ou antes vivia na Baixa de Porto, então aparecia lá muitas pessoas, e as pessoas assim, literalmente a correr, mas a dizer, gosto muito do trabalho, e a continuar a vida delas.
Portanto, na rua, um feedback bastante positivo.
Sim, sim. E todas as idades têm acontecido também agora, estou a criar um público também, a acrescentar um público mais velho.
Por causa do Expresso.
Por causa do Expresso.
E é bom.
É
muito
bom. Estás
a ampliar o teu universo de pessoas que te seguem, não é?
E acontecem muito senhoras já dizerem-me, divorciei-me e contarem-me porquê. E as minhas amigas disseram para ficar com ele, mas eu não estou feliz. Coisas assim mesmo empoderadas, que eu fico muito bem. Porque há aquela ideia de que o marido é cruz. E, opa, não, quer dizer, quando consecutivamente acontecem coisas que não deviam acontecer... Há que procurar a felicidade em qualquer idade.
É verdade. Eu vou pegar aqui algumas frases que encontrei na tua agenda e uma delas diz: no meu corpo mando eu, não manda a tua opinião, não manda a tua religião, não manda a tua moral. Como eu disse há pouco. Isto, tu sentes que isto deve ser repetido como um mantra para muitas mulheres?
Sim.
Porquê?
Primeiro porque a sociedade tradicional portuguesa está muito correlacionada com a religião. E se formos ver a religião... A figura maior é Maria, e tão importante ela ser virgem, que virgem passou a ser parte do nome. Então, quando o exemplo máximo a que devemos, não é? Não é aspirar? Aspirar?
É aspirar,
é engraçado. Uma palavra
cómica. Se bem que não é aspirar alcatifa, é aspirar
sim,
algo, não é?
Devemos aspirar a algo. É uma mulher virgem, não é? Que foi mãe virgem. E muito nova. É curioso. E acho que isso depois entranha-se muito na questão da pureza, das mulheres têm de ser as puras. E até há uma frase qualquer que eu ouvi em algum lado que era: os homens querem ser o primeiro delas e elas querem que ele seja o último.
Que ele seja o último
delas. Que seja o, porque elas estão sempre à procura do amor final da vida deles e eles querem parece que tradicionalmente distinguem as mulheres como dignas para casar, não dignas para casar.
Pois, e isso tem a ver com também querem um homem experiente, elas?
Quando se diz esta frase é mais no sentido de querem encontrar um homem para casar e constituir família.
Claro, e portanto ele já depois de ter vivido um bocadinho, agora assenta, será? Talvez, não sei.
As pessoas veem, é um homem que ainda está solteiro, que ainda está ali, está na vida dele, a viver a vida e a aproveitar.
Lá vida louca.
E elas agora é que são as ardidas. Já ouviste?
Ardidas.
Ardidas.
O que é que isso quer dizer?
Ah, eu não sei, mas também já criei um time, um hashtag que é Team Ardidas. Porque se ardidas
é... Então no WhatsApp terás um chat com esse nome?
Tenho em alguns posts do Instagram.
E então?
Porque o Team Ardidas é: se ser ardida é gostar de sexo, então eu sou ardida com gosto. Porque é uma parte de nós. Só que lá está, ainda há muito este pudor da mulher que explora a sexualidade.
Ainda?
Sim.
Ou seja,
ainda.
Uma mulher que aspira a ter prazer e com gosto nessa busca, ainda é mal vista, mal achada.
Por muita gente,
mesmo
sim.
Nas gerações mais jovens.
Tem aparecido assim umas...
A expressão ardida não existe no masculino, certamente com o mesmo significado.
Pois não, eu ouvi isto mesmo em conversas de café. Pronto, elas agora é que são as ardidas. Ou eu não tenho medo do meu filho por causa delas, não é por causa dele. Porque elas é que se atiram.
O machismo também se passa e se herda? E tu sentes que isso se sente?
De pais para filhos?
E nas escolas se sente entre os mais jovens?
Continua a haver, assim, comentários machistas. Por exemplo, hoje fiquei muito contente porque eu estive com várias turmas diferentes.
Que idades?
Décimos e décimos segundos.
Ok, assim, os 16, 17 anos, não
sim.
sei.
Sim, os décimo ano, quando se falou de menstruação, ficaram assim super... Os décimo segundo não, uma miúda foi-me contar numa cena e estava abertamente a falar sobre aquilo. E não estavam assim mesmo com pudor. Lembro perfeitamente, disse-lhes que me lembrava perfeitamente de um filme que é Mulheres do Século XX,
uhum.
Em que ao almoço ou ao jantar, uma das pessoas que era feminista disse para toda a gente dizer em coro menstruation e que eles também precisavam de fazer isso, que era uma fila de rapazes a rirem-se.
Bola, estamos a falar de algo super normal e faz parte da biologia e ainda é, e por ser algo de uma mulher, do ciclo de uma mulher, é visto com pudor.
É relativo à vulva.
Pois.
É relativo à vulva. Quando nós éramos adolescentes, eu lembro que brincava-se imenso. Falava de masturbação masculina e era uma coisa falada abertamente, género, ele vai ali brincar, claro, porque ele precisa, é um rapaz, não sei o quê. Mas ninguém falava de masturbação feminina. E hoje em dia já começam a aparecer, por exemplo, séries em que não é um assunto sequer, é uma coisa que simplesmente acontece, uma das personagens pegar num vibrador.
Pois.
Sem ser o assunto da série. Por exemplo, no Sex and the City quebrou muitas coisas nesse sentido, porque se falava muito, falou-se abertamente de vibradores. Mas o que está a acontecer hoje em dia, que já passou bastante tempo desde o lançamento de Sex and the City,
já não é algo exótico e de fazer parar, faz parte, é isso?
Sim, nem algumas séries vê-se, especialmente se tiverem mulheres a escrever, a fazer parte da série mesmo na escrita.
Muito bem. E tu gostavas de escrever um guião para uma série?
Sim, vou deixar aqui a dica.
Vais, e vais incluir, se calhar...
Ah, vibradores, claro.
Mulheres empoderadas, não
claro,
é? Sexualmente empoderadas.
Nem é a questão de... Ah, vou incluir vibradores, eu agora disse isto de uma forma... É só mesmo mostrar uma rotina normal da vida de alguém, que é mulher, acontece que é mulher, e tem vibradores... E não há muito este pudor, e mesmo também dos homens de encontrarem anéis e coisas de género,
brinquedos
no geral, que podem ser prazerosos para as duas pessoas, independentemente dos géneros que se estão a envolver.
Tu disseste-me há dias, acho que podemos trazer para aqui porque tem tudo a ver, falaste-me da tua mesinha de cabeceira.
Falei da minha mesinha de cabeceira.
Lanço assim, desenvolva esta questão.
Então... Eu recebo muitos vibradores.
Certo.
E então tive
que... Disto o quê? De marcas?
De marcas que gosto e que já realmente conhecia e usava.
O tester, sim.
Vários até, porque eu não peço só um.
Pronto.
E então tive, quando eu mudei-me para Lisboa, e tive de pesquisar uma mesinha cabeceira grande, suficiente com arrumação. Tenho duas prateleiras internas com uma porta para eu poder pôr os meus vibradores todos.
Muito
eu
bem.
Guardo a caixa porque tem garantia, alguns tipo de 10 anos.
Às vezes é importante devolver.
Claro, se eu gosto, quero que ele funcione.
Claro, e se não funcionar...
Remeto à marca.
Exatamente.
Até agora estão todos a funcionar muito bem.
Adoro esta tua frase, também gostava que comentasses. O que procuro? Alguém honesto que saiba onde fica o clitóris.
Uhum. É verdade. E não ficam todos no mesmo sítio. É
Falemos
por palpação.
Disso.
Ou por olhar mesmo, não é? Agora fiz um gesto, mas assim, olhar mesmo.
Sim. E ainda há muito desconhecimento da parte dos rapazes e dos homens em relação ao órgão sexual feminino que tem como única função dar prazer.
Eu tenho vários ângulos dessa questão que pretendo abordar. Então, o primeiro é que, sim, é preciso saber onde está. E há muita falha de saber onde está, ainda acontece. Para além disso, quando sabem onde ele está, não é lá amassá-lo, tipo nível 4 de elevador, queres ir para o nível 4, nível 4. Não é assim.
Então,
e até há várias páginas que podem seguir neste aspecto. Por exemplo, páginas de sexologia, há uma que eu gosto muito, que é a Platinum Melon, que também é uma marca. Mas eu conheci-as por causa da parte sexual. Tem a Óbvias, tem a Tânia Graça. E há aquela ideia de que para estimular o clitóris é ir lá ao clitóris. Não é simplesmente ir lá, tipo, amassar ou assim, porque aquilo depois dá uma sensação de assado que não é boa.
Não é prazeroso.
Não, não. E até fiz um vídeo uma vez que era não nos assem o clitóris, porque ele não é para estar ali com força, aquilo é mesmo olaria, não é? Não é estar ali à força bruta.
Pois, claro.
Por tijolo. E acho que falta não só saber onde está,
mas como... saber.
Sim. E há muito pudor. Um homem não há muito pudor em um homem heterossexual dizer ao outro homem heterossexual: olha, eu acho que não sei mexer bem em clitóris.
podes-me ensinar?
Podes-me ajudar? Como é que costumas fazer?
Isto aconteceu talvez nunca, será isso?
Pois, e eu gostava que isso acontecesse mais. E às vezes eles dizem, ah, mas como é que nós podemos saber? Sigam as páginas que as mulheres também seguem. Perguntem o que é que ela gostou, o que ela não gostou.
Porque é o caminho para se ser um bom amante, não é?
Exatamente. É porque primeiro também nem todas as mulheres gostam da mesma... todas as pessoas com clitóris gostam da mesma coisa. Mas há coisas que são um bocado básicas. Agora, não andem para ali a amassar, por favor.
Eu não sei, já te aconteceu algo do género?
Claro que já! Não, estava aqui a ser tão tipo, por favor, encarecidamente.
Exato. E portanto, há muito TPC para os homens em relação ao corpo feminino.
Sim. E outra coisa é, não sejam tão falocêntricos. Porque
pois.
Há muito aquela coisa, e eu quando comecei a ter relações não heterossexuais, é que me apercebi que realmente eu não preciso mesmo de um pênis. O pênis para mim, como mulher, não precisa estar lá. Há mulheres que realmente para elas é importante um pênis estar lá, está tudo bem. Mas a relação de prazer não é falocêntrica. Há muito mais para lá do pênis.
E o prazer não tem a ver com o orgasmo, nem tem a ver com o pênis ereto. Não é isso que garante o prazer.
O prazer na mulher, numa Exato. Relação heterossexual, não.
Exatamente.
E também é possível ter prazer sexual sem chegares ao orgasmo em si. Pode estar a gostar de estar ali com aquela pessoa.
E mesmo sem penetração.
Ah, 100%.
Claro. Senti ali uma convicção maravilhosa. Isto aplica-se em relações hetero ou não, não é?
Sim,
entre mulheres, entre homens, entre homem e mulher, por aí fora.
Sim, e também há brinquedos.
Pessoas
também
não binárias.
Sim, lá está. É brinquedos para vulvas e brinquedos para pênis e brinquedos para pessoas intersexo. Não são necessariamente brinquedos para pessoa, para géneros, vá.
E vou acrescentar já agora a frase que acho que cabe bem aqui: pecado é ser-se intolerante ao amor, não é? Cabe bem aqui, não é?
Cabe bem aqui.
Como é que te lidas com a palavra pecado, dado que, segundo a tua biografia, foste criada entre freiras?
Eu nasci em Freiras.
E vamos pensar nesta frase.
Que é uma região, sítio,
é? É uma região, toda ela povoada por freiras. Que...
Eu nasci na Ordem do Carmo, a senhora que me trouxe à luz a parteira, era freira também.
E consta que até apressou o teu parto.
Uns dias, sim.
Porque?
Sim. Porque tinha que ir cantar. Tinha uma gig. E também.
Pois.
Eu era para nascer no dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro é o dia de nascimento da minha bisavó. E eu conheci a minha bisavó bem. Ela morreu com 94.
Bela idade.
Sim. E o que a parteira disse à minha mãe. Pois já viu, se a menina nascer dia 20 de novembro, vai ser um dia triste, um dia que a sua avó morra e não vai conseguir festejar bem o aniversário da menina.
Isso eu chamo de ter visão, ou não?
Ou usar a parte das hormonas da grávida a seu favor. Mas está tudo bem, eu nasci bem, estou aqui.
E como é que te relacionas com a palavra Sim. pecado, tendo sido tu recebida alguma educação da Igreja Católica, não é? Através
Recebi
das freiras.
Muito.
Pois, isso de que maneira é que te criou uma relação mais ou menos livre com a tua sexualidade e com a palavra pecado?
Eu rejeitei a minha sexualidade em adolescente.
Por causa da Igreja?
Sim, porque a Igreja passou para mim. Porque uma coisa é, a maior parte das pessoas anda na Igreja e depois esquece aquilo e faz a vida delas. Mas eu sempre fui muito aluna, muito boa menina, muito obediente, e então levava as coisas a sério. E quando comecei a ser adolescente, comecei a ter vontades, não é? Só que não achava que aquelas vontades eram dignas. Vou pôr mesmo as palavras tal e qual como eu as sentia. E aquilo fez muita confusão.
E isso foi-te passado, foi internalizado.
Sim, acabou por ficar em mim.
E passado pelas freiras, pela Igreja Católica.
As freiras eu nasci lá e depois fiquei só na Igreja Católica. Mas era uma coisa que era muito incutida. E custou-me muito tempo, trabalho emocional e dinheiro aos meus pais para,
poderes.
Para eu me libertar disso. E essa questão do pecado... incomoda-me muito ainda porque eu nunca tive nenhum problema com Deus, eu tenho a minha noção de Deus, mas apercebi-me que posso separar a Igreja de Deus e ter a Igreja, pronto, é o que é, tem os problemas que tem, é uma instituição, é considerada a marca mais antiga do mundo, até em termos de marketing, ótimo marketing, símbolo, logo, ótimo, funciona em qualquer lado, pronto. Aliás, quando eu estava na Business School, queria estudar a Igreja Católica como marca, mas era católica. Então...
Enfim, uma marca que já teve melhores dias.
Até teve melhores dias. Mas só os teve porque também isto já não estava levantado há mais tempo, não é?
Pois, isso leva muitas Sim. questões, não é? Porque é que não estava levantado há mais tempo essas Sim. questões dos abusos, não é? Tão silenciados.
Mesmo muito mal.
Muito mal. Mas terminando esta questão, já te libertaste da palavra pecado e culpa? Estas palavras estão da educação judaico-cristã?
Muito bem. Da parte da culpa, acho que é um processo que é para sempre.
É?
Acho
Tanto
que
para
sim.
as mulheres e para os homens ou mais para as mulheres?
Também recebi testemunhos, porque eu escrevi um texto sobre isto numa crónica no Expresso. E recebi testemunhos de homens com quem que também tiveram este debate durante muito tempo. Mas acho que é uma coisa contínua. A questão do pecado, eu aprendi que há um lado subversivo do pecado que pode ser visto como kinky e que pode ser
num
bom.
Videoclipe da Madonna,
por exemplo, que dá maneiras de subverter isso para uma sexualidade positiva, de
faz
pegar...
isso.
Então,
não sei.
Não, tento. O que eu digo, o que eu penso é: Deus deu-me este corpo, pôs-me este clitóris aqui, pôs-me todas estas coisas, deu-me este corpo todo para eu poder usufruir. Por isso, ele tem é que estar contente.
Exato.
E até há uma espécie de fun pick da Bíblia que diz que Jesus era queer.
É.
Porque tinha um favorito, ele tinha um amigo favorito, que era o contabilista do grupo. Acho que era o João, mas não tenho a certeza do nome dele.
E podes deslocar a palavra sagrado para o prazer.
Sim,
e, não é?
Efetivamente, eu tenho um amigo que é padre.
Ah,
mesmo
sim?
Um amigo, sim, de faculdade. E eu aos tempos tinha escrito sobre ser feminista era compatível com religião ou não.
E o tipo de feminista que tu és, não é?
Sim.
Interseccional, queer.
E ele até me mandou umas referências e efetivamente o orgasmo já foi descrito pela Igreja como sagrado.
Muito bem. Não é, isso não é passado. Não, é,
não porque
esse
não convém.
Discurso
não, é?
Não é passado.
Não convém para os, como é que é? Para os alicerces da marca.
Gostava que agora comentasses um áudio que eu vou lançar.
Ok.
E já falamos.
Alô, querido Bernardo, alô, Clara, que maravilha ouvir-vos os dois em conjunto. Então vamos lá, um pouco sobre a Clara. Olha, há muita coisa, mesmo muita coisa para se gostar na Clara. Além dela ter um trabalho fabuloso, é também uma pessoa maravilhosa na sua dimensão mais privada, mas destaco duas coisas que me encantam particularmente nela. Começo pela sua enorme capacidade de reflexão sobre os males do mundo, e as várias formas de discriminação que pautam a nossa sociedade, mas tendo sempre como ponto de partida o seu próprio autoquestionamento. A desconstrução de estereótipos começa nela própria, e esse exercício de tirar a cabeça debaixo da areia é mesmo um grande sinónimo de coragem. Já bem sabemos que há quem vive uma vida inteira sem sair do umbiguismo. Já a Clara, não. Depois admiro o facto dela ser muito pouco deslumbrada com o sucesso, o facto dela ser seguida por mais de 150 mil pessoas nas redes sociais e de ter, por exemplo, imensos convites para eventos públicos, não lhe subiu à cabeça, não a tornou numa snob, nem numa pessoa menos acessível, nos tempos que correm é mesmo uma raridade. A Clara continua a ser a Clara. Claro que se questiona, que sente o peso da responsabilidade das mensagens que passa, precisamente por saber a dimensão do seu público, e isso é muito bonito. E agora, a perguntinha. Então, bem sabemos que é difícil contornar a condescendência quando se é mulher, e ainda por cima uma mulher jovem, a dar opinião na esfera pública. Posto isto, como é que tu, Clara, encaras e como é que lidas com o bullying que tem sido dirigido pelos leitores do Expresso, uma audiência, calculo que seja bem diferente daquela que segue o teu Instagram? Um grande, grande beijo aos dois e, Clara, seguimos juntas na luta. Beijos!
Muito bem, acabámos de ouvir a Paula Cosme Pinto. Obrigado, Paula, nossa amiga, sim, na verdade. Feminista, autora das crónicas no Expresso A Vida de Saltos Altos e do podcast que assina com a Patrícia Reis, Um Género de Conversa. Bom, ela diz aqui algumas palavras elogiosas sobre
muito
ti.
Bonitas.
Queres comentar a forma como ela te olha, este não deslumbramento sobre o sucesso que andas a ter, por exemplo?
Ah, fiquei muito contente e fico sempre... Ainda por cima, sendo a Paula, que é uma pessoa que eu admiro desde que me lembro de saber que ela existe, eu vejo as coisas mais como uma questão de responsabilidade do que, 150 mil, o que seja, que estão a seguir.
Nunca te deslumbraste com a atenção?
Já. Mas em situações muito específicas.
De que maneira?
De não ter de ficar em filas para eventos. Que é prático. Por ter um convite diferente.
Claro.
Isso aí já é aquela coisa do...
não I'm vou mentir. I'm very special.
Mas tirando isso, não. E são coisas mesmo muito pontuais. Assim só. Não valorizo até em demasia, até porque não é por causa disso que eu faço o que eu faço, não é por causa disso que eu estou.
E sentes que estás sempre em autoquestionamento, como diz a Paula, sobre ti?
Sim. E acho que a culpa ensinou-me isso.
Então?
A questão da autoculpabilização e de estar sempre a autovigiar-me ensinou-me isso, mas ando a tentar usar isso para o bem. E de usar isso como é que eu posso melhorar. Até há bem pouco tempo eu tinha feminista a tempo inteiro, como bio, e mudei para feminista em construção.
O que é que isso quer dizer?
Esta mudança?
Esta expressão feminista em construção quer dizer que não está tudo desconstruído ou construído.
Eu
não
sou perfeita, eu não posso dizer que sou. Até a Roxane Gay tem um livro que é o Bad Feminist também nesse sentido. E eu estou constantemente a desconstruir também, às vezes, pequenas coisas machistas, e eu noto-as em mim e fico tipo, ui.
Por exemplo, é porque somos todos produto desta sociedade.
Exatamente.
Não é? Queres dar um exemplo de algo que já sentiste ou já disseste e que mudaste? Uma ação, uma palavra, uma expressão? Uma forma de olhar para ti ou para os outros? Outras?
Já dei por mim a desculpar um homem por uma coisa horrível que ele me tinha feito por causa de uma circunstância da vida dele.
Foste mais condescendente por ser homem.
Não necessariamente por ser homem, mas a pôr a prioridade do bem-estar na outra pessoa e não em mim, porque as mulheres são ensinadas a viver em paz a outras pessoas. E ele tinha-me feito, já foi há uns anos, mas ele fez uma coisa horrível, mesmo muito má, porque sim, ele estava num estado em que realmente tinha problemas por resolver, mas isso... pode explicar o que ele me fez, mas não justifica a crueldade que ele me fez. E eu, a uma primeira vista, está mais preocupada com ele e o menino, como é que ele vai ficar, como é que ele está, vai ficar sozinho, do que com o que ele me tinha feito.
Uhum.
E eu só consegui perceber a grandiosidade da merda que ele me fez, que não tenho outra palavra, quando eu falei com a minha melhor amiga e ela queria bater-lhe. Eu disse, eu vou bater-lhe. Porque às vezes... lá está, temos esta pessoa que acarinhamos, que gostamos e queremos tanto cuidar dessa pessoa que desvalorizamos totalmente o que essa pessoa nos fez. E isso não, já estive nesse lugar, não foi nada feminista.
Já vamos à pergunta da Paula, não me esqueci, mas já que estamos, sim, a falar de relações, ainda quero lançar esta primeiro. Os amores de longa duração para as novas gerações, para a tua e não só. Para a minha também. Como é que tu vês? São um unicórnio cada vez mais?
Eu acho que estão a ser, porque esta instabilidade que vivemos está a migrar para todos os campos da vida das pessoas. Porque é tudo tão incerto, não sabemos bem o que é que vai acontecer a seguir, também não sabemos bem o que queremos, o que se adapta à nossa vida, porque a nossa vida também está o caos. E acho que é assim um desafio. Há cada vez mais as situationships.
Aquela frase é complicado, não é?
Sim. Estamos a andar, andamos a sair.
E sim.
Ou andamos enrolados. Claro que cada uma são uma definição diferente, mas pronto.
Mas é, estes tempos não estão para grandes amores?
Está difícil. E também Tá, acho que também está a haver uma crise de solidão, não necessariamente em termos de procurar uma relação, mas também pessoas em que estão em relações onde se sentem sozinhas. Está a haver uma crise de solidão no geral.
Tu sentes isso à tua volta?
E em mim, às vezes, tem momentos assim em que eu, tipo...
Sentires uma enorme solidão mesmo.
Sim, depois passa, é só.
Como é que combates 5 minutos, isso? Como é que combates
só um
isso?
Bocadinho e depois continua a ver uma série.
Mas é a série que te salva?
Acho que também há momentos em que tu realmente sentes que estás sozinha e às vezes acontece porque tens tanta coisa a acontecer na tua vida profissional que acabas por te isolar. Queres descansar e queres um momento para ti e quando te apercebes...
queres desabafar muito e não tens uma pessoa ao lado, será?
Sim, e quando te apercebeste não marcaste coisas a tempo, não fizeste programas e agora também já estás muito cansada para fazer os programas, mas ao mesmo tempo sentes-te sozinha. E é assim um conflito muito grande de coisas, não é? Pronto.
Pois, e às vezes resolve-se com o comando e a série.
E ligar a uma amiga.
Ligar a uma amiga... Muito bem.
E aproveitaste o telefonema para marcar uma coisa para a semana ou assim.
Exato. Vamos à pergunta da, sim, Paula. Como é que encaras e lidas com o bullying que te chega às caixas de comentários nas redes do Expresso? Pergunto eu se são medalhas, se as levas com... se levas estes comentários com humor ou se são uma fonte de angústia?
Eu passei por várias fases e acho que isto não é estanque. Mas, por exemplo, eu posso dizer que o último... post, pronto, sai o artigo, depois sai o post. O post saiu na segunda-feira.
Que era sobre?
Era um consultório. Eu, todas as últimas segundas-feiras do mês, faço um consultório que chama Tudo às Claras, onde falo do assunto do mês da minha agenda.
E este mês?
Foi sobre feminismo.
Uhum. Olha, calhou bem até. Por causa, sim, do Dia Internacional da Mulher, claro.
Por causa disso é que o mês, esse, claro, mês tem o tema de feminismo. E esse foi o primeiro post em que eu não fui ler hate. Só abri e vi uma coisa muito engraçada, que até publiquei nas stories, era um comentário. Ah, porque a citação que nós, o excerto que nós escolhemos era como parece que quando uma criança nasce com vulva, nasce com um oráculo de felicidade, que é constituir família. E houve alguém que comentou alguma coisa como... então, mas e as pessoas que dizem que para termos filhos, para termos alguém que cuide de nós quando formos mais velhos? Então, nós estamos a parir auxiliares de saúde ou a ter filhos? E eu vi isso, fechei, não li mais nada. E tenho tipo 400 comentários aquela.
Mas recebes muito hate nas redes sociais?
Sim.
E defendes-te não lendo, não é?
Eu cheguei até ao último... Eu defendia-me, quando eram coisas assim graves, eu defendia-me e respondia às pessoas, mas rapidamente me apercebi que é pôr mais achas na fogueira e não vale a pena, o hate vai estar sempre lá e mais vale, e às vezes começou a afetar-me algumas coisas e então decidi só simplesmente não ver. Houve um post que teve demasiado hate, mesmo muito, muito, e aí fizemos mediação. Monitorização dos comentários.
E foi sobre o quê? Esse, sabes?
Sei. O post, o artigo era sobre os problemas, as consequências reais de usar um masculino genérico, um masculino por defeito. Que existe efetivamente.
Um masculino neutro, sim. Nas palavras.
Sim.
E sobre isso, a linguagem inclusiva.
Exatamente. E falava de várias questões, consequências reais, desde, por exemplo. Já houve medicamentos que tiveram efeitos adversos em mulheres porque, como os estudos estavam feitos em genérico neutro, não se sabia... Genérico neutro não, masculino.
Os estudos e as pesquisas para se chegar a determinado medicamento muitas vezes ou têm sido muito com base em corpos masculinos e depois usa-se essa pesquisa para criar medicação para mulheres. Muitas vezes tem sido,
sim,
isso, não é?
E também, como
estando nós a falar de dosagens e coisas,
sim,
do género.
Mas mesmo efeitos adversos, efeitos secundários diferentes. E também, como os estudos estão escritos, ou agora não sei como é que estão, mas na altura que isto foi estudado, estavam escritos com o plural genérico masculino, também não sabe até que ponto é que envolveu mulheres ou não.
Pois.
E o mesmo acontece com estudos antropológicos. Como há muitos estudos que estão escritos no masculino genérico, não se sabe até que ponto é que a amostra inclui mulheres ou não.
Se contemplam mulheres ou não. Sim.
E mesmo os cintos dos carros estavam feitos para as medidas por defeito dos homens, e então é mais provável, agora já dá para ajustar, não é? Mas era mais provável as mulheres terem acidentes graves de carro do que os homens. Mesmo a altura das prateleiras da cozinha está feito para a altura média dos homens. Que é irónico, porque se nos querem na cozinha, pelo menos façam prateleiras para a nossa altura.
Sim, e a cozinha deve ser para todas, não é? Para todas as pessoas.
Sim.
Quero falar ainda de uma coisa que a Paula deixa no ar e acho importante perguntar, que é, sendo tu uma jovem mulher com voz na esfera pública, se te é difícil contornar a condescendência dos outros ou não?
Chama
sabes fazê-lo? Como é que fazes? Sentes muita condescendência da parte dos outros?
Sinto um bocado. Quando eu lia, falando no passado, os comentários do Expresso, às vezes as pessoas falavam como que se eu fosse uma miúda que está aqui a escrever umas coisas. Eu não sou uma miúda que está aqui a escrever umas coisas. Chegaram até a questionar se eu sabia realmente a realidade das mulheres no Estado Novo. Eu de género, mas é só ler. E eu falei com a minha mãe, falei com a minha tia-avó, com as minhas avós. Este trabalho deste feminismo intergeracional eu também faço com a minha família, também lhes pergunto coisas. E mesmo com as minhas primas falámos abertamente sobre as questões todas da maternidade, não é só a coisa de ah, que bonito este filho, o amor maior da minha vida. Não, não, também foi um bocado lixado, quer dizer. E falámos sobre estas coisas todas também. E sinto que é muito posto em causa por eu ser jovem. Que eu não sou e mulher, eu tenho plena consciência de que às vezes vejo coisas de opinião ditas por homens que eu sei que se fosse eu a dizer aquilo ia ter muitos problemas, mas muitos, ou se invertesse o papel
isso
ia ter muitos
problemas.
Quer dizer
que pensas duas vezes antes de assinar ou escrever uma frase, determinada frase?
Às vezes penso duas vezes como a compor, em termos de retórica.
Então, para justificares bem?
Não, não necessariamente, para escolher bem as palavras. Porque quem manda hate tem esta especialidade de pegar em duas palavras e extrapolar daquilo do contexto e fazer daquilo toda
Portanto,
uma coisa.
Portanto, tens esse olhar treinado para fugir do soundbite negativo.
Sim, de construir a frase de uma maneira que não repudie as pessoas que são de uma opinião diferente.
De tirado fora do contexto não te seja desfavorável.
E para criar ao máximo um diálogo e não uma troca de insultos.
Quero falar rapidamente sobre uma pasta incontornável da atualidade, se calhar a pasta mais incontornável, o tema mais incontornável da atualidade, que é a habitação, a crise na habitação, que está a afastar das grandes cidades e periferias cada vez mais pessoas. Os jovens são das fatias da população que mais sofrem e recordo que no próximo dia 1 de abril haverá manifestações em Lisboa e no Porto, sob o mote Casa para Viver, direito à habitação, direito à cidade e fim da exploração e do aumento do custo de vida são as três principais reivindicações dos manifestantes para garantir a meta da casa digna para todas as pessoas. Como é que tu olhas para este problema que atinge cada vez mais pessoas?
É horrível porque é uma coisa básica. É suposto a tua casa ser o teu refúgio e a casa não está a ser refúgio de ninguém.
E um direito, não é?
Sim.
Há pessoas que não conseguem, não estão a conseguir direito à casa, não é?
Não estão a conseguir ter o seu refúgio.
Sítio onde na cidade onde trabalham,
exatamente,
ou perto do centro, não é?
E é muito cruel de uma cidade que realmente precisa das pessoas para funcionar, não permitir que essas pessoas que permitem que a cidade funcione vivam nela. Acho que é mesmo, parece um bocado Hunger Games, Capitólio, e depois tens os distritos lá no Hunger Games são os distritos. E o Capitólio vive à custa dos distritos, mas não valoriza os distritos.
Uhum.
Até faz aquela. Pois faz a questão do Hunger Games, não é? Que eu vejo um bocado este Hunger Games, um bocado como agora temos 700 casas disponíveis para.
Largos milhares de pessoas precisam
de casas.
Junto aqui a outra equação que é bons transportes e rápidos para
Exatamente.
Outras zonas fora do centro para que se possa garantir qualidade de vida para quem não consegue viver na periferia mais próxima.
A
não
única
é?
única maneira em que é aceitável estarem a dizer às pessoas para irem viver nas periferias é se garantirem transportes dignos e com horários dignos durante todas as horas, porque há pessoas a trabalhar em todas as horas, para as pessoas realmente se locarem para o trabalho. Porque senão, eu acho que nem é válido sequer ter um pensamento de subir as rendas. Ah, mas o mercado é livre. Se há pessoas a pagar... tipo, como é assim? Se não é tudo livre. Se uma pessoa tem um euro para comprar um tomate, então o tomate passa a custar um euro.
Como é que tu vês à tua volta esta crise na habitação? Tu vês amigos, amigas, conhecidos, conhecidas com estes problemas? Tu já sofreste isto?
Eu tive este problema.
Como?
Eu mudei-me para Lisboa em dezembro. E queria mesmo muito mudar-me o ano passado, porque estava mesmo com receio de que este ano fosse pior. E realmente... está pior.
Tiveste que lançar muitas rendas de avanço?
Não, tive muita sorte, mas foi muito raro. Mas cheguei a concorrer para uma casa antes de arranjar esta, e a pessoa que me passou à frente ofereceu mais 100 euros do que eu de renda e um ano inteiro.
Ui. Isto um ano inteiro. Poderá estar a passar-se, não é?
Sim, e isto é preciso ser... pá, porque eu também não percebo. Quais são os senhorios e senhorias que aceitam isto? E eu não conseguiria dormir, porque acho que é mesmo uma responsabilidade ética e moral.
É o quem dá mais.
Mas é a casa de alguém. Tu queres a tua casa protegida com alguém que realmente vai cuidar dela? Ou alguém que te dá tipo 20 mil euros de avanço, mas depois destrói a casa?
Tem-se dado conta de algumas... poucas pessoas, pelo menos noticiadas, que têm dado importância a manter preços acessíveis para alugar, mas o que predomina é a lei da oferta, não é?
Eu tenho muita sorte para o meu senhorio, eu devia acender-lhe uma velinha todos os dias. Só não acendo para não manchar a parede.
Como boa inquilina.
Sim.
Não penduraste nenhum quadro?
Não, encostei.
Encostaste. Muito bem. Tu vais a esta manifestação?
Claro.
Sim. Tu consideras que os baixos salários e as condições laborais que são bastante terríveis para os jovens são também um dos grandes problemas ligados a isto da habitação?
Claro, porque devia estar correlacionado. Se... nada disto está a fazer sentido em termos sociais e mesmo governamentais, porque se querem maior natalidade, também acho que é uma questão, porque o que nós precisamos é de mais contribuintes, então também podemos garantir melhores condições para pessoas que não sejam portuguesas virem para cá trabalhar e por aí fora. Porque os contribuintes não precisam de ser nascidos em Portugal para serem portugueses. E há esta ideia também de que eles vêm para cá roubar emprego e não sei o quê, mas são eles também estão a contribuir. Mas se bem, então...
sim.
As políticas governamentais não estão a ser coerentes. Porque se querem que haja natalidade, se querem que os filhos saiam de casa dos pais, tem que haver dignidade salarial para isto acontecer.
Oportunidades. Trago para aqui uma notícia. O governo acaba de anunciar que vai criar um mecanismo para apoiar as empresas que contratem trabalhadores jovens até aos 35 anos com vínculos não precários. Se o salário for igual ou superior a 1.330 euros brutos, as entidades patronais recebem uma contrapartida. Vês isto com bons olhos? É um bom sinal?
É bom sinal, mas mesmo assim, uma pessoa que ganha 1.300 e tal brutos, isso traduzido há de ser que 800 e tal euros?
Façam as contas, é pouco, é 900 euros eventualmente,
pronto. O que acontece é como é que se vai pagar, eu já vi T0s
uma renda, sim.
A 950 euros, como é que essa pessoa vai viver? Onde é que essa pessoa vai viver?
Ou dividir a casa com muita gente, o que...
mas é muito chato, porque até saiu há pouco tempo um artigo sobre isso, que falava sobre a falta de privacidade em pessoas. Até já vi coisas a tentar glamorizar o co-living, que são prédios já construídos tendo em conta o co-living, porque é nova coisa, gira.
Pá. E casas e quartos inventados num fim de um corredor com uma cortina ou uma porta precária, há tudo já, não é?
Já havia um estúdio que era um quarto, basicamente, em que a marquise estava transformada em casa de banho e depois era só o quarto. E no anúncio dizia algo como uma oportunidade para se libertar do que é supérfluo.
Vamos ouvir o silêncio. hashtag falta de noção, não é?
Exatamente. Como...
há muita, né? Há muito disso no mercado da habitação, não é?
Eu, há uns anos, antes de mudar para Lisboa, eu estava numa de comprar a casa no Porto. E por lá o meu range, e uma das sugestões que me apareceu era... era um T4, mas que não tinha casa de banho e precisava de algumas obras. Bem situado, não sei o que, não sei o que.
Como depois, assim não tinha casa de banho?
E era muito pequeno. Eu depois abri e o que é que era? Era uma capela mortuária. E estava dentro do meu range, por isso. E já foi há uns anos.
Ainda equacionaste?
Assim. Não, só me ri.
Vamos dar música à nossa conversa?
Vamos.
Então que músicas é que trouxeste para ouvirmos?
Trouxe várias, trouxe três portuguesas e uma americana.
Uma foi a música de arranque, que já passou, quais são as outras?
Temos a da Cláudia Pascoal, não é? Tanto temos, faz.
Exatamente, vamos lançar esta agora. Porquê é que escolheste esta, do Tanto Faz?
Porque eu gosto muito do refrão, que é Tanto Faz se a causa é perdida... se o meu fim nunca foi ganhar, faço imensos planos que não devia. Mas pronto, mas eu acho que a Cláudia Pascoal tem umas letras muito poéticas e que parecem ser assim muito aéreas para as pessoas dos signos aquarianas. Mas, não sei se ela é, verdade. Mas depois tem muito que se lhe diga. E esta coisa de... se o meu fim não é ganhar, eu não estou aqui para ganhar, eu estou aqui para lutar.
Lutar pelo quê? Tu, no
pelo
teu caso.
Pelo melhor. É. Não estou aqui para ganhar o mundo. Exato. Estou aqui para lutar pelo mundo.
Que bom. Então vamos lançar esta música, lança a música. Vamos ouvir Cláudia Pascoal, com o tema Tanto Faz. Vamos a isto.
Vamos.
Tanto faz se a causa é perdida, se o meu fim nunca foi ganhar, faço imensos planos que não devia. Quando me apago mais depressa do que escrevo.
Temos também a Purga, da Rita Vian. Gosto muito da Purga porque esta música tem uma frase que é sobre... e o que eu tenho não veio de favores ou algo do género. E esta música é muito, muito curiosa também, porque a música em si, ela não diz em nenhuma parte da música a palavra purga, porque a própria música é uma purga. Então acho isto muito bonito.
E tu usas as músicas também como purga?
Sim.
É?
É, às vezes tenho um sentimento e então vou buscar uma música para o potenciar ou o contrariar.
Pois, aquelas músicas para sofrer, não é?
Às vezes é preciso.
É, pois.
Keep leading.
Então, lança a música. Vamos ouvir
Purga, de Rita Vian.
Boa, que voz.
Obrigada.
Estou no chão e quero voltar a ser só a substância. Essa não coisa é nossa essência. O que eu não toco para mim não tem distância.
E mais, qual é a terceira música?
Há uma banda portuguesa, que são os Ermo, que tem uma música que eu gosto muito.
Não conhecia.
Não. Acho que eles são norte. Que chama Ctrl-C, Ctrl-V. Que diz... lá está, escolhi isto tudo pela letra. Tirando a introdutória, que foi mais porque... pronto.
Britney.
Porque é Britney. Mas o Zermo tem esta música que é Ctrl-C, Ctrl-V, que dizem: eu já perdi a minha lábia há bué de tempo, eu já não pago às pessoas a quem me vendo. Escrever Ctrl-C, Ctrl-V ouvirá, não há amor em SP. Então esta parte eu já não pago as pessoas a quem me vendo. É, yeah. É assim tipo forte.
Forte, então lança a música, vamos ouvir.
Control-C, Control-V de Ermo.
Vamos a isto.
Já perdi a minha lábia há de tempo. Já não pago as pessoas a quem me vendo. Se estou pior, não estou por cá, sei bem porquê. Ouvirá, não há amor em SP. Eu que tive o meu lugar com o meu talento.
Muito bem, gostei. E trouxeste algo para ler?
Trouxe.
Então, o que é que trouxeste? Maria Teresa Horta.
Trouxe Maria Teresa Horta. E vou ser bué millennial e sacar do meu telemóvel.
Exatamente. A poetisa maravilhosa que é Maria Teresa Horta, que já aqui esteve neste podcast, e trouxeste um poema dela chamado Questões de Princípio.
Sim.
Não é?
Posso?
Podes. Vamos a isto.
Não me exijam que diga o que não digo. Não queiram que escreva ao meu avesso. Não ordenem que eu aceite o que recuso. Não esperem que me cale e obedeça.
Maravilha. De que forma é que este poema ressoa em ti? Te traduz?
Isto a mim diz-me para eu ser verdadeira comigo mesma. Parece agora a resposta da escola. E para eu não ter medo de quando estou desconfortável, dizer que estou e porquê, e porque estou no meu direito de estar desconfortável. Se é o meu sentimento, eu tenho direito a sentir e a expressá-lo. É este o meu sentimento.
Eu acho que este poema parece escrito à tua medida, não é?
Fiquei muito contente quando estava a ler era As Estranhezas. Acho que é das Estranhezas.
Tu achas que para uma mulher ser respeitada, considerada, lembrada em certos lugares, eventualmente até de poder, na nossa sociedade, é preciso estar em constante luta contra o sistema?
Sim, porque eu
tem
sinto
que ser
mesmo,
incómoda.
Sim, e sinto que uma mulher tem de provar 3 vezes mais que é competente que um homem. E também acho super irónico como normalmente as melhores alunas são as mulheres e são as raparigas. Mas depois considera-se que os homens naturalmente são animais de instinto que não conseguem conter a sexualidade e não sei o quê, mas depois também vão ser as melhores pessoas para tomar as decisões de mais alta importância em cargos de empresa. E género, onde é que está a coerência nisto? Pois. Ai, as mulheres são ótimas para gerir a família. E há donas de casa que são autênticas gestoras da vida familiar, que sem elas a família não funcionava. Mas um homem é mais apto para ser CEO por ser homem.
Aliás, já te ouvi dizer que tu, em vez da expressão dona de casa, preferes usar a expressão
gestora da vida pessoal.
Pois, que na verdade é muito mais respeitoso e dá outra importância e dignidade à coisa.
E quebra aquela coisa salazarista que até havia azulejos com isso que era. Na casa mandei ela e nela mando eu.
Ui, vamos partir esse azulejo?
Vamos.
Muito bem. Quais são os teus fantasmas hoje? Aqueles que te criam mais ansiedade ou que te levam mais à terapia?
Não, mais à terapia. Eu sou muito má em autoapreciação.
Então, és muito cruel contigo.
Sim, mesmo aquela questão que a Paula levantou há pouco, ao outro lado de eu ser muito pé assente na terra, há um outro lado disso, que é eu não me valorizar como deveria muitas vezes. Às vezes culpo-me por coisas minúsculas, e já me aconteceu várias vezes culpar-me ou sentir-me mal por coisas específicas que eu disse ou fiz porque achei que não foi respeitador de alguém. E
és muito hipervigilante do que fazes e dizes.
Sou muito hipervigilante. E todas as vezes que eu achei que tinha feito alguma coisa mal, constatei mesmo que estava tudo bem. Uma das vezes até eu falei propriamente com a pessoa e disse: olha, desculpa ao dizer isto se te incomodou por causa disto e disto. E a resposta foi assim: o quê? Vais marcar um café para a semana?
E na verdade há muita gente que desconsidera, que não se preocupa com a sensibilidade dos outros, não é? E se alguma ação ou palavra nossa perturbou, magoou, ofendeu os outros, há muita gente que não tem a mínima preocupação ou não pensa sobre isto. Tu estás um pouco mais no lado inverso. Pecas, usando esta expressão, por excesso.
Sim, e acho que o meu fantasma é mesmo, acho que foi a mesma palavra que tu disseste, hipervigilância, auto-hipervigilância.
Auto-hipervigilância.
Yeah, super, yeah.
Isto é uma super expressão.
É uma super expressão, obrigada, foi uma colaboração.
Exatamente. E tu disseste-me num texto que me enviaste que tinhas palavras preferidas. Quais são as tuas palavras preferidas?
Marmita.
Isso faz-me pensar em coisas cómicas.
Porque é misturante entre marmota e mamita, aquela. Espampanante, porque é uma
adoro essa,
muito engraçada de escrever.
Tu és espampanante?
Às vezes.
Quando? Quando é que Clara não pode ser espampanante?
Olha, fazia propósito para ser espampanante quando estudava na Católica.
Então, porque sentias que...
Porque queria romper com aquelas pessoas todas vestidas bem...
Compostas.
E então cheguei de calças de pelo verde, com uma camisola amarela com flores cor-de-rosa. Cheguei vestida toda de amarelo, com a minha mala de viagem também amarela. Coisas assim, só porque podia.
E hoje em dia ainda és pampanante às vezes?
Sou. Eu gosto muito de moda. E estou muito atenta mesmo a designers portugueses e costumo ir à moda Lisboa. Por isso, não hoje estou só normal.
Pois tu tens várias versões. Quando eu te conheci, estavas mais enfim, neutra, até escondida debaixo de um grande casaco, mais sóbria. E não espampanante. Portanto, todos nós temos várias versões. Tu tens várias versões de ti própria, não é?
Sim.
Mas esse teu lado espampanante também é importante, não só para seres, mas também para ocupar espaço e...
Sim, também tem a ver. Agora não tenho feito muito isso, mas às vezes também na maquilhagem sou espampanante. Ponho cores fortes, sim, cores mesmo fortes de verdes, olhos completamente verdes alface. Também tenho roupa, muita roupa fluorescente. E vejo isso também como eu me sinto naquele dia. E às vezes não é necessariamente vestir-me tal e qual como eu me sinto, mas eu olhar para a roupa e pensar, não, eu hoje preciso de cor.
Giro.
E também associo muito para onde eu vou. Por exemplo, se tem um evento de uma marca e a cor da marca é azul, eu vou toda de azul. Se é cor de rosa, sim, eu vou de rosa. Eu gosto de fazer essas coisas. É como se fosse assim um pequeno prazer que ninguém fala sobre isso. Nem, às vezes é assunto, porque repara-se, não é? Mas gosto de fazer essas coisinhas assim. Espampanantes.
Espampanantes. Mais alguma palavra que ficou por dizer?
Marmita espampanante.
Marmita espampanante podia ser o nome de um projeto. Eu acho.
E havia outra.
Até podia ser o nome de um podcast.
Marmita espampanante.
Eu ouvia. Só... O João Luís Amorim está a dizer que sim.
Periclitante.
Ah, pois. Desenvolva. Porquê?
Eu aprendi esta palavra com um professor de desenho que dizia que alguns alunos tinham um desenho periclitante, mas era porque faziam aqueles tracinhos assim muito pequeninos.
Exatamente, exatamente.
Pronto, eu gosto muito da palavra.
Frágeis, não
sim,
é?
Sim, frágeis que estão ali, tremeliques.
Muito bem. E portanto, pois, periclitante acho que não dava o nome de um podcast.
Não, parece até mais o nome de um medicamento ou assim.
Periclitante, não é?
Sim, 50 miligramas.
Até 25.
Sim, há que ter várias dosagens conforme a periclitância.
Olha, enquanto feminista, tens heroínas, tens referências femininas no teu horizonte, vivas ou que já foram para outro mundo? Quem são?
As Três Marias, claro, falámos aqui já uma, da claro, Maria Teresa Horta.
E as restantes duas?
Sim. Cláudia Lucaschel.
Ah!
Sim, gosto mesmo muito
minha
dela.
Minha amiga, maravilhosa.
É maravilhosa. Os textos dela...
Escritora, poeta, cronista,
dramaturga. Sou mesmo muito fã. Gosto também muito da Paula. Falamos agora aqui da Paula.
Paula Cosme Pinto.
Mas assim, em termos portugueses, também temos a Patrícia Lemos, que fala sobre menstruação e fertilidade. Tem uma página muito interessante que é Círculo Perfeito. Já aprendi muito com ela. Claro, também já falamos aqui da Tânia Graça, da sexóloga. A Vânia Beliz também tem projetos de ativismo incríveis por Portugal e pelo mundo. Assim, estrangeiras.
E com jovens e crianças também, tenho ideia.
Jovens e crianças, sim. Assim, é mais focada em jovens e crianças, uhum. Na verdade. Tenho a Roxane Gay, também já falamos aqui, da Bad Feminist, que também é uma referência, também está muito viva. A Jamila Jamil, que também é uma atriz, mas também muito ativista e chama a atenção também das questões ligadas à gordofobia, e ela fala abertamente sobre isso. Tem um podcast muito interessante que se chama I Wait. Mas não é sobre peso, é sobre o que as pessoas têm, o peso delas.
Uhum.
É muito interessante. Eu lembro-me de livros também, posso dizer os livros, não dizer o nome da autora, que sou um bocado má com nomes. What a Time to Be Alone.
Uhum.
A pessoa no Instagram é Slum Flower e ela também tem um podcast muito interessante. E o What a Time to Be Alone é como muitas vezes estás sozinha, pode ser uma oportunidade para descobrires o amor próprio e saberes qual é o teu valor para depois não aceitares ser tratada a menos do que isso.
Pois, é muito importante essa reflexão, e há muita gente que não consegue estar sozinha e vive em relações tóxicas porque não consegue estar consigo próprio, não é?
Sim, ou porque teve exemplos na sua vida que lhe mostraram que o amor era assim.
E que só pode ser validado estando ao lado de alguém, seja lá quem for.
Sim, e acho que já são bastante...
Exatamente. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas tempo e atenção? O que é que te ocorre?
Olha, por acaso a minha newsletter hoje foi sobre isso. Hoje
pois eu transli.
Eu transli,
quem nunca, estava entre mil coisas e reparei que havia um relato de duas pessoas que estavam a dar a mão, sim. Assim, uma coisa, conta-me.
Aquilo parte, a Virginia Woolf, que ela
outra
fala...
referência para ti?
Sim, mas é uma referência que é preciso muito mais atenção, porque ela é... É preciso dar-lhe atenção, é preciso estares ali mesmo a lê-la. Porque ela precisa de atenção. O que não é uma crítica, é uma característica.
Complexa.
Complexa.
Ok.
Sim, acho que é densa. Tem densa. Muitas camadas ali, um raciocínio interessante, mas que é preciso estar ali.
E, de certa maneira, na sua época, queer.
Sim.
Podemos dizer.
Super relevante também. A mim mesmo agora, quanto mais na altura. E ela fala sobre como há duas ruas em Londres em que as pessoas não podem ir de braço dado, porque senão, como é muito estreita, as pessoas depois têm que saltar para lamas, querem passar e por aí fora. E há algumas sensações que eu dou muito valor. Por exemplo, quando estás com alguém, a fazer alguma coisa com alguém, a falar com uma pessoa, seja uma amiga, seja um namorado, uma namorada, e tu ou a pessoa está a falar contigo enquanto está a fazer assim, para cima e para baixo, nas costas, de carinho.
Assim, a afagar.
Sim, a afagar as costas de alguém, a cafuné,
uhum.
O sol entrar pela janela quando abre a janela de manhã, este sol de Lisboa é muito bonito. Há pessoas que passam por mim na rua e com um sorriso na cara dizem bom dia, mas mesmo a querer dizer bom dia...
A gentileza e a bondade de estranhos e de estranhas, não é? Sim.
E também ver caras em granitos. Quando há granito, coisas de granito, chão de granito, coisas assim.
E de repente?
E vejo caras.
Isso acontece muito.
Nas manchas, sim.
Ok.
Nas manchinhas das coisas.
giro. Bonito, às vezes até no meio do granito, das pedras, até há uma flor. Aí não é uma cara, é uma flor.
É uma flor. Também gosto muito de umas flores que são aqueles sininhos amarelos. Não. Fico contente quando os vejo.
Que são silvestres?
São silvestres. Acho que são as flores do trevo. Não são
flores. Acho que são as flores do trevo. Se calhar até dão sorte.
Para mim dão sorte só de estarem lá. São bonitas, gosto.
Obrigado.
Obrigada,
gostei, eu
também.
Muito. E sentiste bem?
Sim. Fiquei só com medo. Só com pena de não ter conseguido dizer o nome da...
Mas deste referências, deste o nome para as pessoas googlarem.
Ela é Sidera...
Este som que ouvimos agora teu, se calhar, deixou as pessoas confusas.
Já tinha acabado?
Não acabou nada.
Não acabou nada?
Não, o episódio não acabou. Está a acabar agora. Obrigado, Clara. E terminou assim este episódio, meio gaguejado, mas...
Enganaste-me!
Não enganei nada. Tu ouves podcasts?
Claro que ouço.
Tu já ouviste alguma vez este?
Já ouvi.
Já?
Já,
juro. Tu não me mintas, Clara.
Não estou a mentir.
Pronto, obrigado, Clara. E até já. Vamos combinar um jantar e um brinde.
Sim, um jantar e um brinde.
É? Vamos a isto. E terminou assim este episódio com a ilustradora e cronista Clara Não. Espero que tenham gostado, sim. E não deixem de enviar feedback, seja pelas redes sociais ou pelo e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. É sempre bom saber o que acham. Estejam lá onde estiverem, por cá ou pelo mundo. E eu tenho recebido alguns e-mails de pessoas que vivem noutras partes do mundo e adoro, de várias idades, e adoro mesmo receber o vosso feedback, esses vossos e-mails, às vezes longuíssimos, que me aquecem e me estimulam, e se eu não respondo logo, perdão, mas eu vou responder a cada um. Como sabem, o genérico deste programa é da Joana Espadinha, e mais uma vez temos aqui em estúdio aos comandos do som o João Luís Amorim. Olá, João. Pronto. Fez agora como aqueles gatinhos asiáticos que o braço sobe e desce em aceno simpático.
Eu tenho um desses na cozinha.
Tens?
Tenho.
Muito bem. É o João Luís Amorim. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. Como é que terminas? Que frase é que podes lançar para as pessoas como despedida?
Tratem as pessoas como elas querem ser tratadas e não necessariamente como vocês querem ser tratados ou tratadas, que é muito diferente.
Falou e disse, Clara Não. Até para a semana.